Espaço CBN Cultura.
Volta aqui na CBN, 10 horas e 12 minutos, a gente está ao vivo aqui pela Campinas, mais de 60 cidades do estado de São Paulo e para o mundo todo, através dos aplicativos da CBN para Android e iOS, também pelo portal cbncampinas.com.br. Agora a gente vai conhecer o primeiro serviço de streaming 100% de choro, esse estilo brasileiríssimo de música, chamado A Casa do Choro Digital. Quem está com a gente agora ao vivo é o Paulo Aragão, um dos diretores da Casa do Choro. Paulo, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, Leonardo, bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Prazer falar contigo, Paulo. Aliás, Paulo é um dos mais conhecidos arranjadores brasileiros da geração. Já trabalhou com pessoas muito importantes, né, Paulo? Né? Dori Caymmi, Maurício Carrilho, Mônica Salmasso, Renato Brás. Colaborou com tanta gente importante aí que agora está lançando a Casa do Choro Digital. Queria que você contasse um pouco como que é esse serviço de streaming focado em choro, Paulo.
Conto sim, Leonardo. Na verdade, que é um sonho muito antigo da gente. A gente tem um trabalho aqui no Rio de Janeiro voltado para o ensino da música através dessa linguagem brasileira, o choro, a Escola Portátil de Música, que esse ano está completando 20 anos. E ao longo desses 20 anos, assim, a gente sempre teve a vontade de ter uma maneira de passar as produções, as coisas que a gente ia produzindo, que não fosse restrito ao físico, justamente, né? O teatro, a gente tem uma casa aqui, a Casa do Choro, um auditório que cabe em 100 pessoas, enfim. Mas agora, com a internet, a gente alcança muito mais. Acabou que o infortúnio aí que todos nós estamos passando da pandemia fez acelerar esse processo e essa necessidade. Então, inauguramos agora esse site, que é o www.casadochoro.com.br/digital, onde a gente tem muitos conteúdos e a ideia, ele é constantemente atualizado, né? Tem conteúdos que são assim, shows foram gravados na Casa do Choro para artistas muito importantes ao longo desses 5 anos de existência da Casa do Choro. Temos cursos, aulas, temos podcasts, temos sessão de acervo de coisas históricas. Por exemplo, ontem estreou um podcast que é um programa de rádio que o Jacó do Bandolim tinha na década de 60 na Rádio Nacional. Então o Instituto Jacó do Bandolim fez uma seleção desse programa para fazer um podcast com o Jacó mesmo apresentando e tal. Enfim, é um repositório de conteúdos assim, sobre música brasileira em geral, sobre choro principalmente, mas também tem shows lá, tem artistas importantíssimos, como o próprio Dori Caymmi, que tem um show que ele fez na Casa do Choro que está disponível também. Tem depoimentos de grandes figuras da música brasileira que fizeram na Casa do Choro, que a gente gravou e estamos exibindo agora. Enfim, é um projeto muito fascinante para nós.
Não, legal, achei demais. E é legal que não é apenas o áudio da música, né? Como você falou, tem shows, tem podcast, tem entrevista, tem papo, né? Uma das intenções de vocês foi realmente deixar mais próximo das pessoas, dar uma popularizada. Apesar de ser um gênero popular, ele não é tão, né, não chega em tantas pessoas assim, né? Não é um gênero tão falado na mídia e tudo mais. É uma forma também de chegar ainda mais pessoas esse gênero, Paulo?
Sem dúvida. Eu acho que o choro é uma espécie de tesouro escondido, vamos dizer assim. Ele está na base da música brasileira, né? É uma música antiga, né? Uma das músicas urbanas mais antigas, ainda em plena atividade no mundo todo, tem mais de 150 anos, né? Enfim, o que a gente vem observando ao longo desses 20 anos de trabalho lá na Escola Portátil e também diante das facilidades que a gente tem hoje no mundo digital, é que o choro está alcançando muita gente. Tem tanta gente apaixonada pelo choro, é uma coisa que está ficando assim, pelo mundo, sabe? A gente tem clubes do choro na Europa, na Ásia, no Japão. A gente agora, na nossa escola aqui, na Escola Portátil, a gente já vê um módulo virtual, justamente, porque não tem outra maneira, né? E ficamos muito surpresos com... A gente está com 1.200 alunos e 150 estrangeiros, sendo 60 do Japão, quer dizer, os caras enfrentam a dificuldade do fuso horário, que é quase impossível de conciliar, da linguagem, muitos deles não falam inglês, nem português, então a gente está, mas é um pessoal muito fascinado e muito afim de aprender. Então, esse projeto ajuda a chegar essa riqueza do Brasil a esse pessoal todo.
Não, demais. A gente está conversando aqui sobre choro, esse gênero tão gostoso de se ouvir, tão rico que o brasileiro, Paulo César, o Paulo Aragão, a gente está conversando ao vivo com ele. Agora, Paulo, tem tanta forma gratuita quanto a forma paga. Qual que é a diferença? As pessoas vão ter diferentes acessos do gratuito para o pago? Como é que funciona? Ou o pago é apenas uma contribuição que você pode dar ou não, mas o conteúdo é o mesmo? Explica um pouco.
É exatamente isso. A gente tem... esse projeto é um projeto que não tem patrocínio, que não tem fomento, é feito pelo amor à arte mesmo e pela necessidade da gente de colocar esses conteúdos disponíveis. E esse projeto, a ideia é que ele sobreviva a partir das contribuições dos apoiadores, né? Então, a gente tem diversas faixas de contribuição que vão desde R$10 por mês e pode cancelar a qualquer momento, não tem pegadinha e tal. Assim, bota lá no cartão, se tiver R$10 por mês, tem faixa de R$50 por mês. Enfim, tem várias faixas de contribuição e todas as faixas dão acesso ao conteúdo completo do site. E existe um modelo gratuito também, que é o Choro para Todos, que aí a pessoa basta se cadastrar, botar o nome e e-mail simplesmente, já tem acesso a um monte de conteúdo, não um conteúdo completo, mas tem uma bela degustação, uma bela amostra do que tem no site.
Não, demais. Então, tem o conteúdo gratuito, que todos podem acessar, e aí a partir de R$10, independente do valor acima de R$10, todos têm o mesmo conteúdo que contribuem aí para a Casa do Choro Digital. Aliás, pesquisando aqui o trabalho de vocês, achei incrível que vocês têm também, né, um instituto Casa do Choro, né, o Centro de Pesquisa Jacob do Bandolim. Conta um pouco como que é guardar tanta coisa legal dessa história do choro, né? Tem partituras, instrumentos, livros, fotos, discos. Conta um pouco aí desse instituto, Paulo.
Esse instituto já tem mais de 20 anos, lá. E, na verdade, é um pouco o reflexo do trabalho de algumas pessoas, do nosso trabalho, de vários colegas, inclusive os colegas mais velhos, né? Que isso tudo começou, como você falou, o choro, uma música assim, um pouco, vamos dizer, num certo período estava um pouco fora de moda. Era difícil acessar, você não tinha mais as rodas de choro nos quintais, que era onde acontecia, você não tinha essa música nas rádios, tinha muito pouco acesso, enfim, era difícil você ter acesso a partituras, quem queria aprender, tocar, não tinha aulas, enfim, isso é um cenário que era bem comum quando eu, por exemplo, na década de 90, eu estava começando a estudar música e tal, enfim, e a partir de várias iniciativas, mas essa em especial da Escola Portac, pessoas que tinham convivido com os grandes chorões e com os grandes mestres do gênero, se colocaram disponíveis para ensinar. Isso começou a gerar um movimento, começou com 50 alunos, no ano seguinte tinha 100, no ano seguinte tinha 200, no ano seguinte tinha 400, no ano seguinte 800... E aí foi que hoje nós somos 42 professores e 1.200 alunos, né? Então, isso tudo exigiu uma organização muito grande. Então, o Instituto sempre foi o Instituto Casa do Choro que comanda são muitas ações, né? E elas culminaram em 2015 com a inauguração aqui no Rio de Janeiro da Casa do Choro, justamente. Não, que é um centro de pesquisa, um centro cultural. Agora, no momento, a gente está fechado por causa da pandemia, mas muito ativo na internet. Então, como você falou, a gente tem um acervo com mais de 15 mil partituras, a gente guarda instrumentos raros, a gente tem 8 salas de aula, a gente tem auditório, enfim, tem principalmente um trabalho de produção de pesquisa constante, e isso não parou, pelo contrário, aumentou agora nesse período de quarentena.
Está conversando com o Paulo Aragão sobre Choro, né, que tem esse lançamento da Casa do Choro Digital, né, para quem não consegue ir ao Rio de Janeiro, quem não mora no Rio de Janeiro, né, quem é de São Paulo, aqui de Campinas, que gosta desse gênero tão gostoso, tão incrível que é o choro. Agora, ontem eu estava falando com a assessora aqui da Casa do Choro, fazendo todos os últimos preparativos aqui para a entrevista, e cometi um pecado de chamar de chorinho. Ela falou, pelo amor de Deus, não chame de chorinho. Eu falei, mas não, desde mas criança não. Eu chamo de chorinho, falei, peço desculpas, porque a gente vai não, aprendendo na vida, né? Como é que é, Paulo, isso?
Não tem problema nenhum, assim, o chorinho é uma forma carinhosa de falar. A gente que já acaba, assim, muito envolvido, sabe, trabalhando todo dia, há anos com essa música, a gente acaba falando como choro mesmo, né? Mas as pessoas se referem muitas vezes, o próprio Pixinguinha falava chorinho, assim, não é exatamente um... A gente sabe que não tem nenhuma coisa depreciativa, não tem nada disso. Está tudo certo, as pessoas podem falar como quiser. Mas é claro que assim, a gente, aqui envolvido muito nas atividades, no métier, no dia a dia, a gente acaba chamando de choro mesmo.
Mas é igual quando falam, né, do teatro infantil, o teatrinho, ou vai na escola, a escolinha, né?
Eu acho que, olha, você sabe que o Ari Barroso até ele falava assim, as pessoas falavam em sambinha, e ele ficava danado com isso, falava, sambinha, não existe sambinha, não é sambinha, ninguém fala jazinho, ninguém fala, enfim, outros gêneros com diminutivo como se fosse uma coisa pejorativa. Mas, especialmente no caso do choro, era muito comum mesmo as pessoas se referirem como chorinho de uma forma carinhosa até.
João, vamos ouvir mais um pouco. Falando de choro, vamos ouvir choro, chorinho, vamos ouvir mais um pouquinho aqui pra gente curtir. Conversando com o Paulo Aragão sobre a Casa do Choro Digital. Agora, Paulo, para quem quiser então acessar, é pelo site ou tem alguma plataforma específica para o pessoal poder curtir e apoiar a Casa do Choro?
casadochoro.com.br/digital. Na verdade, se botar .com.br, você já vai chegar lá, Casa do Choro simplesmente. Mas vai mais diretamente, casadochoro.com.br/digital.
Perfeito. Paulo, queria muito agradecer a sua participação, queria muito falar mais com você também, né, sobre a sua carreira especialmente, né, ganhador de vários prêmios, viajou o mundo todo levando a música brasileira para tantos países, mas fica para um próximo papo para você saber que aqui tem espaço sempre aberto aqui para falar sobre o seu trabalho, falar sobre o choro e falar dessa Casa do Choro Digital que eu gostei tanto e que a gente vai voltar a falar para falar dos primeiros números aí de apoiadores, que se Deus quiser teremos aí vida longa à Casa do Choro. Obrigado, viu, Paulo?
Muito obrigado, Leonardo. Estou sempre à disposição. E eu queria só dar um último recado para os nossos ouvintes. Muito rapidinho, a gente estreou um show justamente na plataforma digital, que é um show que se chama Senhora das Canções, uma homenagem ao centenário da Elisete Cardoso. Um show que foi gravado, está editado e está lá disponível para quem quiser ver, com a Mônica Salmazo e nós, músicos da Casa do Choro. Um show lindo, um repertório maravilhoso. E hoje, às 20h, a gente vai fazer um encontro. Um encontro de Zoom, de videoconferência, para os ouvintes que quem ouviu, quem comprou o ingresso do show a partir de uma categoria lá, que dá direito ao acesso a esse Zoom com a Mônica, com os músicos que participaram, Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, eu, Paulo Aragão e mais outros músicos. Enfim, então queria convidar todo mundo, dá para comprar esse ingresso até hoje de tarde para participar desse Zoom à noite.
Todos convidadíssimos, eu vou querer participar também, ó, Casa do Choro Digital, coloca lá no Google, entra lá no site, que tá super indicado, gostei muito, parabéns pelo trabalho, viu, Paulo?
Muito obrigado, Leonardo, muito obrigado a você.
Obrigado, 10h25.
Espaço CBN Cultura.